Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Daria um Livro, programa onde Pedro Pacífico e eu, Sofia Alckmin, conversamos sobre livros, leituras e vários outros assuntos relacionados a esse tema que a gente tanto ama. Toda semana tem um convidado diferente e o Daria um Livro, essa segunda temporada, contou com o apoio muito especial do Shopping Iguatemi.
É isso, e hoje, para conversar com a gente sobre leitura e outros assuntos muito interessantes, inclusive muito atuais, temos uma convidada muito especial que eu, particularmente, acompanho direto os conteúdos nas redes sociais, que é a Jana Viscardi. Ela é doutora em linguística pela Unicamp, tem redes sociais em que ela fala sobre o tema, ela vai nos mostrar a importância de como se comunicar bem, né, de interagir com o outro de uma forma que a gente consiga se entender. Isso é o mais importante, né? Jana, bem-vinda aqui, muito obrigado por ter topado participar desse papo com a gente.
Imagina, é uma honra para mim. Obrigada, Pedro. Obrigada, Sofia, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
E para contar um pouquinho mais sobre a Jana desde 2015 produz conteúdo no seu canal do YouTube, popularizando conhecimento sobre as ciências da linguagem, discutindo temas relacionados. Também arrasa nas análises de discursos políticos, manchetes de jornais, propagandas, colocando a linguagem no centro do nosso cotidiano.
E, Jana, para começar aqui, com uma pergunta que eu faço para todo mundo que já passou pelo Daria um Livro, que é a seguinte: como é que começou a sua relação com os livros, né, com a leitura? Antes da gente falar sobre linguística, Queria falar um pouquinho sobre livros. Como é que começou isso? É algo desde criança? Você cresceu em uma família que tinha o hábito de ler, rodeado de livros? Conta pra gente.
Eu acho que a minha história começa com minha mãe. Minha mãe é professora alfabetizadora. Ela dava aula numa escola, inclusive rural. Eu sou de uma cidade que se chama Votuporanga, no interior de São Paulo. E minha mãe foi professora a vida toda. E eu acompanhei a minha mãe muitas vezes na escola. Seja na escola rural em que ela dava aula ou na escola na cidade, quando ela passou a dar aula na cidade. Então, eu estava sempre com ela. E eu me lembro de quando ela deu aula na cidade, em Votuporanga, eu fui estudar na mesma escola em que ela dava aula. E eu muitas vezes tinha que esperar por ela, e eu esperava na biblioteca. Então, as pessoas... A bibliotecária era também uma figura importante para mim nesse momento, porque era alguém que estava ali, direcionava um pouco o que ler. E quando minha mãe dava aula, por exemplo, nessa escola rural, a pessoa que era responsável por organizar a merenda... Eu também ficava, às vezes, com ela enquanto minha mãe dava aula. Eu, às vezes, assistia a aula da minha mãe e ouvia, então, a minha mãe em sala. E também ficava junto com essa pessoa que fazia a merenda e ela me contava histórias também, né? Então, eu acho que começa aí com a minha própria mãe, sendo alguém que está ali imersa em livros e no ensino. É alguém de quem eu também me orgulho demais. Ela é uma mulher incrível. E eu acho que a partir daí, na própria escola mesmo, né? Eu acho que quando a gente... Não sei, eu tenho 42 anos. Quando eu era criança, adolescente, a coleção Vagalume...
Nossa, marcou a minha infância.
Cara velho do diabo. Sabe assim?
Os meninos da Rua 15. O enigma da Rua 15, eu acho.
Então, assim, eu acho que começa nesse lugar mesmo. Eu entendo assim hoje... Nunca tinha parado para pensar especificamente sobre isso, mas continua na própria escola. Eu estudei numa escola pública, a professora de português chamava Maria Júlia. Eu gostava muito dela, ela era muito bacana. E depois, quando eu entrei na faculdade, né, eu entrei no curso de letras e linguística, emigrei para linguística, e ali a gente tinha contato muito intenso com a literatura, né? Muitas coisas eu não entendia e até hoje não entendo. Mas eu acho
que... É um aprendizado eterno, né?
Eterno, exatamente. Mas acho que vem daí. E aí os interesses vão se... Sei lá, modificando mesmo ao longo da vida, né? O que você lê mais em uma fase, o que lê em outra, enfim.
A minha pergunta também tem a ver com isso. Você tem ganhado muito espaço público e as pessoas têm se interessado mesmo por esse tema da linguística, até pelo crescimento, né, do seu papel, seja nos perfis das redes sociais e diálogo, debates. E para você, então, como começou o assunto específico da linguística? O que você quis? O que te atraiu? O que despertou o seu interesse? E o que ele consiste? Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente do seu trabalho.
A minha história com a linguística, ela não tem nada de muito extraordinário. Na verdade, ela é uma história até meio... Eu deveria criar uma história bonita, sabe?
Uma ficçãozinha.
Eu deveria fazer uma ficção, mas eu não fiz isso da primeira vez, então agora não tem mais jeito.
Já contou uma vez, agora...
Já contei uma vez, não tem mais jeito. Eu, na verdade, sempre gostei de línguas estrangeiras. E aqui já começa um equívoco. Muita gente acha que linguística tem a ver com língua estrangeira. E não é isso. Mas a gente fala disso já já. Eu sempre me interessei muito por línguas estrangeiras. A minha mãe também tinha muita vontade de estudar línguas estrangeiras e nunca pôde, né? Nunca teve essa oportunidade. Então, acho que também vem dela um pouco essa minha curiosidade. E quando eu decidi prestar o vestibular, eu era muito nova. Eu tinha 17 anos. Os meus pais não fizeram faculdade. A minha irmã, sim, e eu também. E eu falei, acho que eu vou prestar letras. Eu lembro da professora de história na escola, falando, você é muito expansiva, você gosta de ler, você não sei o quê. Então, acho que letras pode ser um curso amplo e tal. E como eu pensava em fazer tradução, eu falei, legal, vou prestar letras. Mas no meio do caminho, eu passei em eu me matriculei na Federal de São Carlos, que era letras tradução. Uhum. Só que eu também passei na Unicamp. Eu tava na lista da Unicamp. E aí, na época, de novo, muito nova, não tinha muitos, assim, sei lá, eu tava super animada porque eu tinha passado no vestibular, uhum. Sabe assim? E era uma novidade muito importante, muito significativa. Meus pais sempre estimularam muito a gente a estudar, fazer aquilo que eles não tiveram oportunidade de fazer e tal, né? E aí, quando eu passei na Unicamp, me disseram, você devia ir, o campus da Unicamp é muito legal. Eu não sabia, mas a Unicamp não tinha letras tradução. Então, quando eu entrei...
O campus é legal, vamos.
Depois. Ai, gente, que vergonha contar isso publicamente.
Adolescentes, jovens, gente... tudo pode.
E eu, então, fui, achei realmente o campus muito legal. Passei, porque você fica na lista, então você reivindica a vontade de ter aquela vaga, né? Passei. E fui. Então, eu saí da... Eu cancelei a minha matrícula na Federal de São Carlos e fui pra Unicamp. E na Unicamp, letras, naquele momento, não é mais assim, isso em 1998. Letras era um curso que vinha junto com linguística. Então, no primeiro ano era tudo junto e depois você escolhia se você queria fazer linguística ou letras. E letras na Unicamp era letras língua portuguesa. E no primeiro semestre eu fiquei encantada com as disciplinas de linguística. A gente estava aqui brincando com a coisa do chama lá, como se fala a palavra, como se fala o M, né? E uma das primeiras disciplinas que eu tive foi de fonética e fonologia. E eu fiquei encantada com a disciplina, eu adorei. É uma disciplina que quem faz letras não necessariamente gosta, mas eu amei. E eu tive algumas professoras que foram muito incríveis. A de fonética e fonologia era a Esther Scarpa, maravilhosa. E eu acabei, então, decidindo migrar para a linguística. Então, o meu interesse pela linguística veio de dentro. Não foi de fora, porque eu conhecia muito antes. Mas foi quando eu entrei na faculdade, eu passei a ter contato com as disciplinas. E achei muito interessante. E o meu interesse dentro da linguística foi migrando bastante, né? A linguística é a ciência que busca entender os fenômenos da linguagem. E esses fenômenos são múltiplos. Eu posso estudar... discursos políticos, que é algo sobre o qual eu falo nas redes sociais. Sim. Eu posso estudar manifestações linguísticas, por exemplo, no português brasileiro, que há pessoas que dizem tia e há pessoas que dizem tia. Então, tem pessoas que vão estudar como é que essas diferenças acontecem, ou de onde vêm, ou como se manifestam nas diferentes regiões do Brasil. Tem pessoas que vão estudar como é que uma criança adquire linguagem, como é que isso aparece, como é que isso acontece, vão teorizar em torno disso. Então, tem pessoas que vão se dedicar por entender como é que uma dada língua indígena se manifesta, quais são os fonemas que estão ali presentes. Enfim, são muitos os fenômenos que são passíveis de estudo. É uma ciência que, claro, é a minha área de estudo e eu gosto muito. Eu sigo estudando, mesmo não estando mais dentro da universidade, porque eu acho ela muito ampla e nos ajuda mesmo a entender o mundo, né? Porque a linguagem, a gente é aquilo que de alguma... Não só, mas que também nos define, né? A gente... Nosso entendimento de mundo acaba sendo mediado pela linguagem, né? Pela maneira como a gente descreve o mundo e pensa o mundo e olha para o mundo, né? Então, tem muita coisa bacana para estudar.
Isso que você falou do tia, eu acho muito louco sotaque. Assim, em um país, o lugar que você nasce naquele país define como você
também
vai falar.
Né? Tem países que o dialeto muda
muito
completamente.
Muito interessante, gente.
Muito.
E é muito diferente o jeito de falar, né? No sul, assim, você vê, parece, né, a sonoridade, eu acho muito, muito legal. Eu não tenho ideia, né, como se forma, mas eu acho interessante. E aí, você falando isso, né, da importância de se comunicar, e até eu acho que a gente pode dizer que é um slogan seu, o como nos comunicamos importa, né? Que tá em todas as suas redes. Sim. E aí eu queria que você contasse um pouco assim, como que a forma da gente se comunicar vem se transformando. Com o tempo ela se transformou muito, assim, se a gente pensar até, eu acho que por conta das redes sociais, internet, se a gente fizer uma análise de linha do tempo cronológica.
Ai, que pergunta difícil. Essa eu não sei se eu sei responder. Quando eu uso o como nos comunicamos importa, acho sempre importante dizer que o meu objetivo não é, com isso, dizer que as pessoas têm que falar as palavras todas com os S's no final, sabe? Eu não estou falando de gramática, eu não estou dizendo que as pessoas têm que colocar todos os pingos nos I's, em termos de estrutura, não é disso que eu estou falando, né? Para mim, é muito importante que as pessoas tenham atenção que a linguagem não é um espaço neutro. A língua é um lugar de disputa política, ideológica. Então, quando eu falo desse como nos comunicamos importa, é porque as pessoas, é importante que as pessoas atentem para a maneira como a gente está construindo as nossas conversas, as nossas falas. A gente está inserido dentro de uma sociedade que tem pensamentos mais ou menos hegemônicos, e isso inevitavelmente impacta a maneira como a gente está falando sobre as coisas, como a gente recorta aquilo sobre o que nós vamos falar no nosso dia a dia. Não necessariamente a gente tem consciência disso o tempo todo, tanto que eu falo muito sobre manchetes de jornais, né? Eu tenho uma série do canal que chama Notícias Incríveis, e eu nunca vou falar sobre um jornalista específico, a não ser que seja um artigo de opinião, aí eu posso falar especificamente sobre o artigo de opinião, e inevitavelmente isso vai resvalar na pessoa que escreveu, mas eu nunca vou falar de um jornalista especificamente, porque eu... A gente está falando de estruturas, da formação do jornalista, de como um dado jornal entende uma dada questão e como isso reverbera na maneira como vai se falar sobre isso. E aí, de novo, aí entra o como nos comunicamos importa. Então, o meu objetivo nunca é dizer fulano ou ciclano está fazendo tudo errado, mas mostrar, olha só, como a gente poderia fazer diferente, porque há diferentes maneiras de explicar o mundo, descrever o mundo.
De comunicar as coisas.
De comunicar, de falar sobre o mundo, né? Porque é muito interessante a gente pensar que cria-se um mundo no texto. Quando a gente escreve, tanto na literatura ou em textos não ficcionais, quando a gente está escrevendo, a gente está elaborando sobre o mundo. Então, aquilo que a gente tem no texto não é o mundo em si, mas uma elaboração sobre ele. Isso não significa que o mundo não exista, mas significa que o que a gente está fazendo dentro do texto é um recorte sobre o mundo. É como a gente pensar uma fotografia, né? Um fotógrafo tira uma foto, essa imagem, ela é um quadradinho mesmo do que é aquela cena, do que é aquela situação.
E um quadrado a partir do que eu sei, né? Quem escreveu, isso. Da bagagem de quem escreveu, assim.
Isso, das referências que eu tenho, dos conhecimentos de mundo que eu tenho, daquilo a que fui exposta ao longo da minha vida, da minha trajetória. Por isso que, por exemplo, quando se fala em diversidade, não é o simples fato... Simples entre aspas, né? Porque a gente vive numa sociedade cheia de problemas. Então, falar sobre diversidade de pensamento... tem a ver com isso, né? De você entender que as pessoas têm diferentes referências de mundo. E essas diferentes referências, elas não estão expressas muitas vezes nos veículos de comunicação, que vão ter um pensamento mais hegemônico ali, que está mais presente. Que quando a gente pensa num jornal, por exemplo, algo que está dado naquele jornal, que está ali, sei lá, o jornal do dia de hoje. Pega o jornal do dia de hoje. Um conjunto de notícias foram escolhidas para estar ali, porque não dá para falar tudo do mundo. Então, não está o mundo todo ali. Eu acho que, às vezes, a gente se esquece disso. Pode parecer muito óbvio. Então, se você está nos ouvindo e está falando, gente, ela está falando uma grande obviedade. Mas é porque eu acho sempre importante lembrar disso, porque muitas vezes as pessoas acham que aquilo que está lá é só o que há no mundo e não é.
É uma representação mesmo e você escolhe um pedaço mesmo.
Exatamente.
Ou focado em quem vai ler, ou no seu público.
Ou nos interesses de quem está publicando aquilo,
isso,
né?
Isso, exato. Então, assim, e tem várias camadas disso, né? Então, pensar a língua, ao longo dos anos, o meu interesse sobre essas questões foram ficando cada vez maiores, né? Eu me interesso muito pela questão do texto, como é que o texto... o que é essa manifestação, né? O texto da linguagem, né? Então, isso vai me interessando cada vez mais ao longo dos anos e hoje muito. Mas é evidente que essa não é a única parte da linguística que pode ser estudada. Há muito mais do que isso, né?
Aproveitando que você falou do texto, você ministra cursos e um deles escrever sem medo.
Isso
é possível? Porque eu fico pensando assim, a gente imagina que à medida que está tendo tanta tecnologia, então você tem o celular, o tablet, o computador, tem autocorretores, então as pessoas se sentiriam mais à vontade para escrever, porque também teriam menos medo de cometer erros de escrita. Mas eu não acho que isso aconteça, porque acho que também acontecem muitos erros ainda. E acho que as pessoas acabam optando, às vezes, por uma escrita mais simples ou um vocabulário mais simples, com medo de cometer erros também. E ficam, acho que, com isso na cabeça, sabe? Esse medo de escrever. Como que você trata no seu curso?
Eu vou aproveitar até para juntar aqui, depois eu me dei conta que eu não terminei de responder a pergunta do Pedro. A louca.
Mas é assim, a gente vai conseguir.
A gente vai no...
Quando eu ouvi, eu não tinha respondido, desculpa, mas eu vou voltar lá. Eu já dei aula de redação em língua portuguesa, né, por alguns anos. E hoje estou na internet oferecendo os meus cursos. Sempre me chamou a atenção, e me chama a atenção até hoje, porque as pessoas acham que ser linguista significa corrigir o outro, né? Então é muito comum que as pessoas me escrevam já dizendo assim: ai, Jana, desculpa, deve estar tudo errado. Ou então: ai, Jana, eu tenho muito medo de escrever para você. E nos meus cursos, de ver alunos, pessoas de diferentes faixas etárias...
Um parênteses, eu tô preocupada aqui. Imagina se a gente faz algum erro de concordância, fala alguma coisa.
É comigo que esse, entre aspas, erro tem que acontecer. Porque o linguista nem entende isso como erro. Tá tudo ótimo. E me chamava muito a atenção essa insegurança. Eu queria entender de onde vem essa insegurança, né? E veja, não tem uma resposta para isso... Mas quando a gente pensa no ensino, ele ainda hoje, o ensino de língua portuguesa, ele pode ser muito pautado nessa lógica do erro, né? O que está errado, o que está certo, ou então essa escrita para uma prova, que é uma escrita muito avaliativa.
Sim.
Então, muitas vezes, a escrita, o exercício da escrita, ele fica muito relacionado a essa dinâmica avaliativa, exclusivamente, né? E nós, inevitavelmente, a gente está se regulando nos diferentes espaços, né?
Uhum.
A gente está olhando para a maneira como o outro está produzindo aquilo que está produzindo, está dizendo, né? Então, ai, nossa, mas aquela pessoa errou, ou aquela pessoa, nossa, ela fala de uma maneira, entre enormes aspas aqui, né, gente? Estranha. Uhum. Muita gente pensa assim sobre o falar do outro e sobre o escrever do outro. Então, eu acho que isso já traz para a gente uma preocupação com a maneira como a gente está produzindo os nossos textos. O Pedro estava falando sobre essa coisa de uma evolução, de como a linguagem acontece nas diferentes fases, né, do mundo, digamos assim. Eu acho que tem grandes descobertas que podem promover mudanças em uma das modalidades. Então, por exemplo, na modalidade escrita, a descoberta da imprensa tem um papel importante, né? Até na maneira de você tentar... sistematizar um modo de escrever. Hoje a gente vê, por exemplo, que os jornais têm os manuais de escrita, as editoras têm os seus manuais. Ai, quando você tem um pronome tal, você coloca na frente ou atrás. E
o
aí...
que atrai o ler.
Isso, exato. Mas aí observe que isso não é algo também que está escrito em tábula rasa, que não pode ser discutido, porque você está o tempo todo negociando esse sentido com o outro. E aqui, acho que esse é o ponto fundamental para mim. Linguagem é negociação de sentido. Então, quando você vai para a internet, você escreve algo para alguém ou para ninguém, para todo mundo, no Twitter, por exemplo, a gente tem uma nova, entre aspas, mudança, porque a gente tem um espaço que permite, primeiro, novos gêneros textuais de surgirem. Então, o tweet, por exemplo, é um novo gênero textual.
Sim, uma doideira.
Então, a gente tem novas formas. Então, é um espaço de muita criatividade. Não significa que essa criatividade não existisse, mas é um novo espaço.
Ganhou um espaço para isso, né?
Você tem um novo espaço que permite novas formas.
Uhum.
A língua continua sendo a mesma língua, entre aspas, né? Não a mesma língua de 1500, mas é o português. Mas o que você tem aí são diferentes maneiras de fazer uso desses recursos. Os emojis, por exemplo, a possibilidade do uso dos emojis, dos GIFs.
As abreviações no WhatsApp também, né?
A maneira como isso surge, por exemplo, no WhatsApp. Isso tudo tem a ver com os usos nesses novos formatos. Isso não significa que a destruição da língua portuguesa está acontecendo. Não significa que é o fim do mundo. Significa que a gente vai
Porque
ter
tem
novas
gente que
possibilidades.
Faz esse...
Recorte.
E esse alarmismo, assim,
totalmente.
Né? Ah, pra onde vai? O português morreu, não
gente,
sei o quê.
Você que virou VC.
É.
Exato.
Cadê?
Os stickers, gente. Eu amo os stickers do WhatsApp. Porque às vezes eles querem dizer mais do que se você escrever alguma coisa, né?
Claro. E isso, eu acho que isso é muito potente. Primeiro, a língua não é uma coisa só. Eu acho que muitas vezes quando as pessoas dizem que a língua morreu, é porque elas resumem a língua a uma coisa só. Muitas vezes, o entendimento que se tem de língua quando se fala que a língua portuguesa está morrendo é um entendimento bastante conservador sobre língua, bem arcaico, bem antigo mesmo, que é um conhecimento que está circunscrito a uma maneira específica de se escrever. O que a gente não pode ignorar, e tem vários pesquisadores da linguística que vão falar sobre isso, eu estava lendo agora mesmo, recente, um livro de um professor que se chama Luiz Antônio Marcuski, esse livro chama Da Fala para a Escrita. Ele vai analisar, enfim, como é que as crianças partem da oralidade para a escrita, como isso aparece nos textos, né? Esses elementos, esses traços de oralidade. E que muitas vezes são recriminados por ser a oralidade, isso não deveria estar na escrita. Por que isso? Porque se tem um entendimento de escrita que vai para um lugar que é de um dado momento da literatura, então é como se só aquilo fosse possível.
E muito estático, né?
Muito estático. E a língua não é isso. Na verdade, a graça da língua é o fato de ela ser extremamente diversa e dinâmica. Muito bem pontuada a questão do estático. É isso. Não é estático, né, Sofia? Não é, Pedro, não é. Então, nesse livro, o Marcus que vai falar sobre esse... Ele vai falar de um contínuo que a gente... Opa, desculpa. O Marcus que ele vai falar de um contínuo entre a fala e a escrita. No meio do caminho, a gente tem as situações. A gente tem situações de uso em que a escrita vai se aproximar muito da fala ou que a fala vai se aproximar muito da escrita. De novo, não é estático. A gente tem... escrita, por exemplo, para amigos no WhatsApp, que vai ser de uma maneira completamente diferente quando você está escrevendo para um chefe que você acabou de conhecer no trabalho. Da mesma maneira, o presidente vai fazer uma fala pública que muito possivelmente vai se aproximar de uma escrita mais formal, a depender da circunstância que esse presidente está fazendo uso dessa fala. Então, observe que esses recursos... eles estão disponíveis aí para a gente usar nas diferentes circunstâncias. Então, essa competência dos falantes não tem a ver com eu decorar todas as regras da gramática, né? Então, o meu curso, por exemplo, para mim é muito importante mostrar para as pessoas que o medo que elas têm de escrever muitas vezes deriva do medo de serem avaliados o tempo todo. Então, eu faço muito um exercício de mostrar o quanto a língua é muito mais do que a gramática. Agora mesmo eu estou com uma aula aberta, vai acontecer no final do mês de março, que é justamente sobre as relações entre a norma e a escrita. O quanto muitas vezes a gente reduz a escrita à norma, o que inclusive é um olhar bastante elitista sobre língua. Sim. Porque quem é que tem direito à literatura? Quem é que tinha direito a escrever livros? Eu acho que eu sempre dou esse exemplo, porque é um exemplo muito, muito recente. É o caso da Carolina Maria de Jesus.
Nossa, eu ia falar isso ela agora.
É isso.
Não tem como falar.
No ano passado ou retrasado, quando os livros dela foram reeditados pela Conceição Evaristo, né? O que aconteceu é que começaram a aparecer matérias nos jornais, reportagens, falando: será que precisa mesmo disso? Será que precisa manter
porque
esses erros?
Acho que vale explicar para quem às vezes não conhece que os livros foram publicados. A Carolina Maria de Jesus, que para quem não conhece, né, ela publicou livros na década de... eu acho que era de 50, 60. Bom, ela era uma moradora de favela, não teve alfabetização, não era alfabetizada, e escreveu livros como se fossem diários da vida dela, né, numa miséria naquelas comunidades periféricas. E aí, ela escreveu e foram mantidas os erros gramaticais, né, que saíssem da norma, nas novas edições, para querer manter realmente o texto original. Né? E aí continua, só quis dar essa contextualização.
Não, é isso. E aí a discussão vai para esse lugar que, para mim, é tão distante daquilo que a gente pode pensar sobre língua. Porque a pergunta... E aí, de novo, a gente volta para esse lugar do jornal que imprime mais uma vez esse tipo de reflexão sobre língua. Pode ou não pode? Esse erro não é erro. A gente está falando de aquilo que não está na norma pode existir e existe. Não precisa pedir permissão para a gramática, sabe? Abaixar a cabeça e falar, posso falar sem colocar todos os sei lá o quê? Então, é muito interessante essa discussão também sobre língua, sobre escrita, porque ela nos faz pensar sobre questões de relações de poder mesmo. Quem tem direito à escrita? Primeiro, num país profundamente desigual como o nosso. Então, quem é que tem o direito à escrita? E que escrita é essa? Porque a escrita não é uma coisa só. Então, isso para mim é muito importante. Eu sei que quem está nos ouvindo pode se descabelar. Ai, que absurdo! Vai acabar a língua portuguesa. De novo, indo para esse outro lugar. Não, não, gente. Continua tendo um monte de... As pessoas escrevem de maneiras diferentes. Isso não significa que o português acabou. Isso significa que há diferentes possibilidades de escrita. E uma E há algumas possibilidades de escrita e algumas formas de escrita que são absolutamente desconsideradas, em especial aquelas de tradição oral. Quando a gente pensa, por exemplo, no cordel, ou então histórias que são faladas, né? A gente tem que pensar que a gente vive numa sociedade centrada na escrita. Mas existem, sei lá, em torno de 7 mil línguas no mundo. Nem todas essas línguas têm um correspondência escrita, digamos assim. Uhum. Tem escrita. Isso significa que essas culturas valem menos? Numa sociedade centrada na escrita, muitas vezes a oralidade é colocada num lugar de inferioridade. E aí é que está o problema. Porque essa oralidade, ela entra na escrita porque a gente primeiro aprende a falar. Sim. Depois a gente aprende a escrever. Então, parece que a gente está o tempo todo querendo se adequar a essa... A um lugar específico. E, de novo, eu não estou dizendo para os professores de português que vão enlouquecer com o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que as pessoas não possam aprender, que a escola não tem nenhuma serventia ao trazer essas informações. O meu problema está quando essa informação é colocada dentro da lógica do certo e do errado. Porque essa dinâmica discrimina, oprime. E não basta, não precisa ir muito longe para a gente olhar essa lógica discriminatória e opressora, que ignora justamente as culturas de oralidade. Então, acho que para mim o exercício é esse, e no meu curso eu falo bastante sobre essas questões, assim. E muitas vezes as pessoas têm medo e elas estão lá produzindo textos super bacanas. E elas... Só mais uma coisa. Muitas vezes as pessoas esquecem que um livro que a gente vê lá na estante não foi uma iluminação, sabe? É. Foi lá.
É um processo.
A pessoa, eu sempre falo isso quando eu começo um curso. Eu brinco. E você olha assim pra cima e fala. Entendi.
E sai escrevendo.
Eu fui pra uma cabana, eu sentei, eu tomei um chá. Exatamente. E eu passei uma semana escrevendo sem parar.
E tá pronto, saiu. E o livro saiu pronto.
Meu livro. É. As pessoas esquecem que tem um número, inclusive essas pessoas são até invisibilizadas, né?
Uhum.
No seu trabalho.
Sim.
Você tem um número enorme de pessoas que trabalham pra esse livro chegar na estante. Sim. Então é óbvio que quando você, sozinha na sua casa, escreve o seu diário ou um texto que você quer publicar no Instagram, ou num blog, ou seja lá onde for, ou num livro que você quer publicar, é óbvio que essa primeira escrita vai ser muito diferente da escrita última de alguém que teve o texto revisado, editado, discutido, preparado por várias pessoas numa editora. Sim. É completamente diferente. Então, tirar essa aura de magia da pessoa que escreve é muito importante. Uhum. A Aline Valle, que vai falar muito sobre confia no processo, né? Uhum. E é isso, é um processo, é diário, é lapidado. As pessoas, os escritores escrevem todos os dias.
Uhum. Sim.
Eu tava vendo ontem, acho que foi a Mary Carr que estava falando, eu estava lendo um livro falando sobre escritores falando sobre seus processos de escrita. Acho que foi ela que dizia que ela jogou fora, entre aspas, né? Sei lá, mais de 200, 300 páginas de um livro, porque ela escreveu. Falou, não, isso aqui não.
Uhum.
E começou a escrever de novo toda uma outra coisa. Então, a gente precisa tirar a escrita desse lugar absolutamente idealizada, da figura que é um gênio, que só ele pode escrever, porque, de novo, é muito elitista, e de uma escrita que só pode ser dentro de uma norma, como se essa norma fosse algo natural das pessoas. Não é. As pessoas aprendem isso, e isso vai sendo lapidado e remexido, porque cada editora, inclusive, vai ter um manual que vai sugerir um conjunto de coisas e práticas.
E eu acho que tudo isso que a gente está falando vem muito relacionado a um termo, né, que eu acho interessante, chama preconceito linguístico.
Uhum.
Que eu até aprendi esse termo porque uma vez, eu acho que eu postei algum story e eu cometi um erro de português. Eu acho que na época até foi uma coisa de digitar errado. Eu não lembro exatamente o que era. E aí, assim, as pessoas... O que eu recebi de mensagem, assim, nossa, lê tanto e não sabe escrever português. Sabe umas coisas assim? E aí, eu até postei uma das mensagens e as pessoas, nossa, quanta besteira. E aí, até me indicaram um livro que eu acho que é super referência, que chama Preconceito Linguístico, que eu não vou lembrar agora o nome, depois eu até pesquiso.
É esse mesmo, é Preconceito Linguístico, do Marcos Banho.
Isso.
Muito conhecido.
É. E aí, eu queria que... E aí, ligado a isso, tem um trecho de um post seu que eu achei muito interessante, que você fala assim, que a língua é uma prática social que nada tem a ver com decorar regras de gramática para apontar o dedo. Hoje em dia, apesar de a gente não estar na escola sendo avaliado por um professor, a gente está na internet sendo avaliado por um tribunal na internet, né? Na sua opinião, assim, o que é isso de cometer o erro e apontar? Quem aponta esses erros para o outro? Isso é um preconceito linguístico? O que importa é mais ser compreendido do que escrever certo?
É que... É, ai, que difícil. Porque, para mim, eu já não começo na lógica do escrever certo ou errado. Tem esse lugar. Então, para mim, a questão é tirar esse lugar do certo e do errado. A gente está falando de uma norma, a norma padrão. A norma padrão é idealizada, ninguém produz a norma padrão.
Não é natural, né, assim?
A norma padrão é algo altamente idealizado. As pessoas têm muita dificuldade de entender isso. Um exemplo prático é, se você fosse filmada, filmado, o dia todo, falando e escrevendo, seria possível apontar uma série de desvios dessa norma idealizada? Ela é idealizada porque a gramática normativa, esse livro que a gente compra na livraria, ele é construído e você pode ir lá ver. Tem um texto do Marcos Banho, inclusive, muito interessante sobre isso, em que ele vai falar sobre norma, é um artigo. Os gramáticos estão falando, a base para a produção de várias dessas gramáticas são textos literários, inclusive não recentes. Então, veja, de novo, a gente está falando de uma escrita que é altamente revisada. E são escolhidos exemplos para construir essa gramática. A língua, ela caminha de maneira distinta daquilo que está reproduzido naquele lugar, de novo, que a gente volta do estático. Então, veja, isso é uma coisa. Quando a gente tem pessoas sendo corrigidas, preteridas de espaço, em função da maneira como falam e escrevem, o que a gente tem aí é preconceito linguístico. Então, quando a gente pensa, por exemplo, numa pessoa que tem os seus... Eu acho o exemplo do não saber votar muito bom, é muito comum. As pessoas dizem, imagina, eu não tenho preconceito nenhum. Bastou ganhar alguém, ou ficar em primeiro lugar alguém que não atende a uma dada demanda de um dado grupo, as pessoas vão dizer, essas pessoas não deviam nem estar votando, porque elas não são nem alfabetizadas. Isso já nos faz pensar na centralidade da escrita, a gente volta para esse outro lugar. Então, só sabe pensar quem escreve, e só sabe pensar quem escreve bem. Então, pensa, um pensamento muito comum é, pensa bem quem escreve bem. Então, isso faz com que uma parcela, inclusive, bastante significativa da população seja preterida desse lugar de pensar, do direito a expor as suas ideias. Porque a gente já começa num lugar, de novo, extremamente elitista e preconceituoso. Então, no final das contas, a norma também vai ocupar esse lugar de trazer essa dinâmica do preconceito para o centro. Quando a gente está falando das redes sociais, é muito comum, inclusive, que uma pessoa seja questionada em seu argumento, não pelo argumento em si, mas pela maneira como produziu. Sim. É muito comum, para todo lado
isso acontece. Eu vejo muito, assim, às vezes uma discussão, e daí alguém... Você diz uma coisa, se eu não concordo com você, eu vou lá e te ataco. Só que daí eu cometo um erro de português. Pronto. Daí, primeiro é a lição do português, então eu não vou nem discutir, porque você nem soube escrever.
Nossa, isso é muito comum.
Isso é muito comum.
É muito, muito comum. E aí, quando a gente está pensando nesses preconceitos, é claro que só... E aí, quando a gente está pensando nesses preconceitos, é claro, é muito comum a gente pensar nessas dinâmicas da internet, porque isso está muito evidente, né?
Tem muito no nosso dia a dia também, né?
E as pessoas, elas estão muito preocupadas com encontrar uma maneira de brigar com o outro, em especial no Twitter, né?
Nossa!
Mas eu acho muito importante a gente não ignorar essa outra esfera, que tem uma parcela, inclusive, muito grande da população que sequer acesso à internet tem e que vive essas dinâmicas do preconceito também na língua, em função justamente de não atenderem a esse entendimento da centralidade da escrita na nossa realidade. Então, esse é um ponto que eu considero muito, muito, muito significativo e importante. Aí a gente volta para as culturas orais, para pensar o que são esses elementos culturais que são preteridos em função de não estarem centrados na escrita. Então, é muito, eu acho que pensar o papel da escrita... Nas dinâmicas, da maneira como a gente entende o mundo e da maneira como isso pode reverberar, pode se transformar em preconceito, em função do entendimento de escrita que se tem, é muito interessante e muito importante, eu acho.
E aproveitando aqui o gancho, e linguagem neutra? Eu vejo que você se envolve bastante, já se posicionou, é um assunto que gera muito debate, discussão, e eu queria que você contasse um pouquinho do seu ponto de vista.
Falo sobre linguagem neutra ou linguagem não binária, neolinguagem, tem vários termos, né, para falar sobre linguagem não binária. eu falo sobre isso há vários anos, porque tenho amigas, amigos, amigas que são pessoas trans e que faziam uso desses recursos, e eu queria muito trazer isso para o canal, porque é um canal que fala sobre linguagem e comunicação. E a partir disso eu me interessei pelo tema e passei a buscar mais informações sobre o tema, entender como é que se falava sobre isso. E, então, há muitos anos eu estou falando sobre isso na internet e sempre trago as referências, né, dos estudos que vêm sendo promovidos sobre isso e tal. E a gente cai nesse mesmo lugar da questão da norma tão idealizada, né? Muita gente vai dizer que é contra a linguagem não binária porque está fora da norma. Tá bom, eu nunca vi você brigar na internet porque você mesmo escreveu VC, que tá completamente fora dessa norma. Eu, na verdade, não tenho nenhuma preocupação com isso, tá? Porque meu interesse não é a norma, mas... As pessoas estão usando esse argumento, aí eu volto para esse lugar do idealizado e do quanto a gente não vive essa idealização, mas a gente inevitavelmente passa por ela para falar sobre a linguagem ou para defender que algo não deveria existir. Inclusive quando alguém diz que não existe. Linguagem não binária sequer existe. Tá, o que você tá chamando de existir? Vamos dar um passo atrás. Primeiro me diz, o que é existir para você?
Existe nos livros de gramática, né?
É existir na gramática, é existir aonde? Porque existe sim, as pessoas estão usando. Pode não existir num espaço que você conhece, nas suas interações. E aí não tem nenhum problema. Se você não conhece uma pessoa que faz uso da linguagem não binária, você não vai precisar usar.
Uhum.
Né? Então, muitas vezes, inclusive, o barulho que se faz é muito pelo conservadorismo. E aí, devo dizer que tanto a direita quanto a esquerda, em relação à comunidade LGBT, né, um preconceito mesmo, uhum, à comunidade LGBT, que ia mais, aqui nesse caso, as pessoas trans especificamente, né, trans não binárias, e que entra na língua. Por isso que eu sempre falo que língua é um espaço também de disputa de poder, uhum, é um lugar de existência, eu repito isso várias vezes, de existência e de resistência. Os preconceitos, eles não acabam a partir do momento que você faz um uso X ou Y na língua, mas é também na língua que se reivindica um lugar.
Se reconhece, né, a pessoa.
Que se reconhece e que você reivindica um lugar de existência.
Tá. Quase chegando no fim, mas tem algumas perguntas que a gente precisa fazer. Então, acho que vai nessa sua.
Eu também acho. Agora eu vou falar de cenário político, já que a gente está em temas, eita, mais polêmicos.
Eita.
Você, como especialista, como foi esse período agora das eleições? Você que comenta discursos políticos, manchetes, uhum, de jornais. Foi um período conturbado e queria saber para você, como especialista, como foi esse período?
Veja... Eu não sei se sou assim, uma especialista. Aquelas. Não, eu falo sobre discursos políticos há alguns anos, né? Uhum. Eles passaram a me interessar, em especial em função da chegada no poder da extrema-direita, né? Isso foi ficando cada vez mais forte para mim, o interesse de estudar isso. Eu até decidi fazer um postdoc justamente para olhar a linguagem da extrema-direita no Brasil, especificamente do Bolsonaro. E, então, isso foi ficando cada vez mais parte dos meus interesses de pesquisa, de entender como é que essas dinâmicas acontecem. Então, para mim, o período de eleição é um período muito importante, mas é um período muito difícil, porque eu sou alguém que está nas redes sociais falando sobre, uhum, isso. Então, é sempre um problema, você não está sendo neutra. Gente, eu não, uhum, sou neutra, não sou mesmo neutra, nunca fui, nunca disse que seria. Né? Mas o que me interessa é trazer os... E isso não me impede de falar sobre as diferentes temáticas. Eu acho que as pessoas têm um medo dessa questão da neutralidade. A minha questão não é essa. É trazer os diferentes estudos de linguagem que vão falar, por exemplo, sobre a extrema-direita. Né? Ao longo dos anos de Bolsonaro, eu fiz muitos vídeos sobre a produção de Bolsonaro. Porque a produção de Bolsonaro não é só de Bolsonaro. A produção de Bolsonaro, ela reverbera como a produção de extrema-direita. Uhum. Há características no discurso de Bolsonaro que estão presentes em políticos de extrema-direita na Alemanha, nos Estados Unidos, em diferentes países do mundo. Então, para mim, ao mesmo tempo que era muito delicado, porque também tem ondas de pessoas que vêm xingar a gente, em especial porque eu estava falando de extrema-direita, mas já faz muitos anos que eu estou na internet, então, para mim, era mais uma questão de como é que eu administrava isso, como é que eu falo sobre isso, né?
Sim. E aí, agora vamos para o assunto de livros, uma parte que todo mundo ama.
Gente, sim.
Que, né, todo mundo ama aqui.
Finalmente.
O Bruno vai me matar, que a gente já está passando o horário, mas Bruno, desculpa, a gente vai ficar aqui. Falando de livros. Queria que você contasse pra gente, assim, livros que te marcaram na sua vida, assim. Que você talvez sempre indica para as pessoas e, ao mesmo tempo, livros que têm um espaço especial na sua estante ou no seu coraçãozinho.
Nossa. Eu sou uma leitora muito curiosa, assim. Eu quero ler. Tem fases que eu leio mais, fases que eu leio menos. Mas diferentes fases, fase colher diferentes coisas. Teve uma fase que eu estava alucinada pelo José Saramago.
Maravilhoso.
E um grande amigo me deu um livro que se chama O Conto da Ilha Desconhecida.
Uhum. Ai, eu sou apaixonada por esse livro.
Há muitos, muitos anos ele me deu esse livro. É o João. O João foi um grande amigo da faculdade, uma pessoa que ajudou a moldar um pouco os meus interesses lá no começo da faculdade. E esse livro foi muito impactante para mim e eu passei uma fase lendo muitos livros do Saramago, então eu acho que esse livro, Conto da Ilha Desconhecida.
É engraçado quando você falou, que, quando a gente comentou que a linguagem não é estática, né, e a escrita também, eu pensei muito nele, que também brinca com a pontuação,
muito.
Que é uma pessoa que consegue trazer esse lado também mais leve até para a escrita,
sim,
né?
Sim, e se você pesquisar José Saramago escrita, José Saramago críticas, vai ter várias pessoas falando por que é que ele escreve assim, juro, artigos de jornal, viu?
Sério?
E aí eu adoro esse exemplo, porque... Veja, se o Saramago, tendo gente enchendo a porcaria do saco, porque não se preocupe, vai dar tudo certo. Então eu acho que o Conto da Ilha, eu até fiz uma lista, gente, porque
boa, mãe da quem te ama a lista.
Isso. Teve um dado momento que eu li um livro que se chama Trem Noturno para Lisboa.
Ah, eu tenho muita vontade de ler esse livro.
Faz muitos anos que eu li esse livro e eu adorei. Como eu tenho uma péssima memória, se você me perguntar hoje o que foi exatamente que me marcou, eu não vou me lembrar, mas tá lá um monte de risco no livro, porque eu risco mesmo o livro e tal,
também.
E anoto, adoro. Depois eu, já mais recente, eu fui ler o livro da Paulina Chiziani, que se chama Niketty, e aquele livro é um espetáculo, é assim, é maravilhoso. Tem outro livro que
ela
eu gosto
ganhou
muito.
O prêmio Oceanos, ou Camões, eu sempre confundo recentemente,
sim.
Né?
Ela, ai, Paulina Chiziani, perfeita, beijo, querida, aquelas, né? Sente amiga da escritora. Tem um livro que eu li já há alguns anos e que eu gosto muito, até mencionei já ela aqui, né? A Aline Vale, que ela escreveu um livro que chama Cidades Afundam em Dias Normais. Esse livro é uma viagem e eu gosto, gente, sério. A cidade afundando, as pessoas ali,
sério,
vivendo
conhecia,
naquela cidade afundando.
Legal.
É excelente, um livro muito bom. Quando eu li A Vegetariana, da Han Kang, eu fiquei, gente, o que está acontecendo? Eu li esse livro numa sentada e fiquei muito impactada pela história, pelas ideias que estão trazidas ali, né? Assim, realmente, sério, uma pessoa que de repente para de comer carne e que, assim, leiam, é demais. Acabei de ler Sylvia Plath, A Redoma de Vidro.
Nossa.
Foi muito impactante também.
Impactante.
E tem mais, tem muitos outros, tem Helena Machado com Memória de Ninguém, tem um livro que é de ilustração, é um livro ilustrado que chama Um Dia, Um Cão, de Gabrielle Vincent, é lindíssimo esse livro também. E tem um livro que eu li também há alguns anos, que se chama Detalhe Menor, que é da Shibley, esqueci o primeiro nome dela, desculpa.
Eu já também, ouvi falar.
Também foi um livro muito forte para mim. E eu tô dizendo isso para vocês... Ai, claro, Annie Ernaux, que eu li um atrás do outro, gostei muito.
A Dania Shibley.
Isso, a Dania Shibley, isso mesmo. Esse livro é muito potente.
Ela fala sobre a Palestina, né?
Isso, é um livro muito, muito potente. Eu, nos últimos anos, eu tenho tido cada vez mais o interesse de ler autoras mulheres.
Uhum.
O que elas estão escrevendo, e essas mulheres de diferentes partes do mundo. Eu li o livro que chama Pachinko, da Min Jin Lee.
Uhum.
E esse livro, eu terminei o livro, chorei muito, assim. E cada vez mais eu tenho trazido justamente autoras de diferentes partes do mundo. Como é que elas estão olhando para o mundo, sabe? Eu quero entender como é que essas pessoas estão olhando para o mundo. Então, cada vez mais eu tenho lido... Não significa que eu não leia livros de autores homens. Agora mesmo eu tô lendo Walter Ugumãe, junto com outros tantos livros que eu gosto de ler.
Também é uma aula, eu acho que sobre linguagem, sei lá, sobre escrita poética.
Muito.
E como ele brinca com a...
É muito legal, gosto muito. Então, assim, eu leio de tudo um tanto, mas eu tenho me concentrado muito nessas autoras mulheres em diferentes lugares do mundo, assim, inclusive do Brasil, claro.
Eu amei sua listinha. Agora vamos pro ping-pong literário para terminar?
Meu Deus.
Então vamos lá. Uma inspiração da linguística para você.
Vou falar duas.
À vontade.
Acho que a minha primeira professora de linguística foi a Esther Scarpa, que é uma professora de fonética e fonologia. Então, ela é incrível, gostava muito dela. Também dei de Vizes Morato. Ah, enfim, muita gente. E uma professora que estuda extrema-direita na Alemanha, que se chama Ruth Wodak. Não é, enfim, ela estuda alemães, austríacos, enfim.
Um livro sobre linguística acessível para quem quer saber mais.
Tem tanta coisa por aí... Mas eu vou falar o óbvio, né? Que é o que a gente tava falando de preconceito linguístico. As pessoas conhecem muito o livro do Marcos Banho, né? Preconceito linguístico.
Um livro que você gostaria de ter escrito?
os livros da Annie Ernaux, essa dinâmica autobiográfica, acho, gosto.
Maravilhosa. Você abandona uma leitura que não tá muito legal?
Com certeza.
Só eu continuo.
Não, não tenho nenhum problema. Eu abandono livros que eu estou achando legal. Eu leio muita coisa ao mesmo tempo, eu sou super desorganizada para leitura. Então, de repente, eu tô lendo, tá legal, mas eu começo outro que tá mais legal.
Um bom filme ou série que você assistiu recentemente?
Gente, eu não lembro.
Apaga, assim, nesse momento apaga tudo na memória, né?
O que, que eu assisti? Assim? Eu até faço uma assim, direta.
É muito difícil, né? Tem que escolher um...
Gente, desculpa, peraí. Não foi exatamente recente, mas foi um livro que eu gostei... Mas foi um filme que eu gostei muito de assistir, chama So Long, My Son. É um filme que tá no Mubi. Uhum. Um filme chinês que eu achei muito bonito.
Livro físico ou e-book?
Tanto faz.
Gostei.
Mas tanto faz, na verdade. Uhum. Eu leio os dois.
Uma comida que você ama?
Moqueca de camarão.
Um livro que não gostou?
Não, não sei. Não.
Que bom, nada marcou negativamente.
Não, nada. Não, nada.
Ela já parou antes.
É verdade.
Exatamente, já parei
mas
antes.
Mas um que se abandonou que não tenha gostado, assim?
Não lembro. Às vezes abandono porque o ritmo naquele momento não tá bom. Então
não tá batendo com o seu momento, né?
Com o momento, acontece. É isso.
É. E grandes autores usaram pseudônimos. Qual seria o seu, se você tivesse um?
Qual seria
essa pergunta
o
do
meu?
Pedro, e eu acho genial.
Gente, sério. Eu não tenho a menor ideia. Nunca pensei sobre isso. Bota...
Que vem na sua cabeça.
Eu lembrei de uma pessoa que foi me xingar no Twitter e me chamou de Jana da Boca Murcha. Vai ser BM, Boca Murcha.
Seu gênero literário preferido?
Eu leio contos, mas leio romance.
Ficção.
Ficção.
Eclética.
Eclética.
Um bom livro combina com?
Com sossego.
Sim.
Você tá sossegado lá, lendo seu livrinho.
E qual será a sua próxima leitura?
Eu tô lendo 3 livros. Um livro do Walter Ugumai.
Qual?
Botei na lista porque eu esqueço. Botei na lista? Botei. Claro que eu botei.
Filho de Mil Homens, Máquina de Fazer Espanhóis.
Não, o dos Trabalhadores.
O Apocalipse dos Trabalhadores.
Apocalipse dos Trabalhadores, é isso? Tô lendo Afetos Vorazes, da Vivian Gornick, é isso? O nome dela. E tô lendo o livro da Mukasonga, que não é o Baratas. Eu tinha lido
o Nossa Senhora
Baratas,
do Nilo?
O outro.
Mulheres de Pés Descalços.
Isso.
Nossa, que memória que ele tem.
Sério, eu, assim, eu tô lendo esses livros, entendeu? Pra você ver o problema da minha memória, é esse. É justamente esse. Então são os livros que eu tô lendo agora.
Acho que tá bom.
Acho que é isso.
Bom, Jana, muito obrigada por ter vindo. Obrigada a vocês que estão aqui assistindo, participando também à distância.
É isso, pessoal. Foi muito bom. Adorei o papo, Jana. Que bom que deu certo. Que a gente tava tentando já marcar. E, pessoal, as dicas de livros que foram mencionados aqui vão estar depois no Instagram, no @dareumlivropodcast, no post com a relação de livros. Não deixe de acompanhar aqui um episódio novo todas as terças-feiras. E eu queria também fazer um agradecimento, antes das suas últimas palavras, para os estúdios do Iguatemi Daily aqui, que produz o podcast, e também para a edição da Arara Space House.
Obrigada, Jana.
Obrigadão.
Gente, que honra. Obrigada pelo convite. Foi ótimo. Espero que tenha feito sentido para você que está aí nos ouvindo.
Para a gente fez muito.
Foi um prazer para mim estar aqui. Obrigada mesmo. Um beijão.
É isso. Última coisa. Deixa as suas redes sociais onde as pessoas te encontram.
Ah, é. Elas me encontram em todos os lugares. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo agora. Eu tô no Twitter e no YouTube como Jana Viscardi, meu nome e meu sobrenome. No Instagram é Janaísa, com S. E no TikTok também é Jana Viscardi. E às vezes eu dou pinta aí em outros lugares, como estou dando pinta aqui hoje. E é isso, muito obrigada. Venham me acompanhar nas diferentes redes. Não esqueçam de deixar o seu like, o seu comentário.
É isso. Até a próxima, pessoal. Um beijo. Até terça que vem.
Tchau, tchau.